Olá, torcedor! Estamos começando mais um VAR, o teu podcast sobre futebol. Na noite de hoje, central totalmente vazia, parece até um estádio com o jogo do Botafogo e Fluminense, tá uma coisa horrorosa, mas enfim, viemos aqui cumprir o nosso ofício e comigo, João Vitor.
Fala galera, aqui que tá falando é o cara mais bonito de Conselheiro Pena e o mais mentiroso. O nosso amigo Estevão vai chegar durante o programa, talvez aí, porque deu uma atrasada e a gente quer gravar, lógico que hoje é sexta-feira. Tem que começar os trabalhos daqui a pouco e estamos passando mal também, em detalhe.
E o motivo mais plausível para justificar a nossa pressa em gravar é porque o João Vitor está doido para ver o show de bola do Vascão daqui a pouco, né? Quer prestigiar um bom futebol e o Estevão está preso no trânsito de Conselheiro.
Eu quero ver mesmo que eu botei o Nico Lopes no cartola, então ele tem que meter gol.
Então vamos começar aqui a pauta. Copa do Brasil, Flamengo 1-Corinthians 0. É um jogo que o Pasto Estevão com certeza queria comentar. E quem sabe chega nessa aí.
Eu vou propor aqui pra gente deixar começar de baixo pra cima aí, pra ele chegar a tempo de conectar os amigos do Carilli. Então vou mudar a ordem aqui. Vamos começar pelo Cruzeiro e Fluminense, que pra mim, na minha opinião, do futebol brasileiro nessa temporada, foi um dos melhores jogos da temporada pela Copa do Brasil, né? Então, dê sua opinião primeiro aí, Du.
Olha, eu achei um jogo... Primeiro, eu fiquei triste com esse resultado. Não o empate, mas a desclassificação do poderoso, supremo, magnífico Fluminense do professor Diniz.
Ele falou que vai atrasar, ok?
Fala galera, vocês ouviram aí a mãe do Estevão falando que ele tá no Arthur, safado sem vergonha, entendeu? E tá não cumprindo com seus objetivos, a gente paga o cara pra vir aqui comentar pra vocês e estar atrasando. Mas vamos seguindo aqui com o programa.
É isso. Bem, retomando, eu fiquei triste pela eliminação do Fluminense do Diniz. Eu achei que o Cruzeiro... foi até melhor em parte do jogo, mais ou menos 30 minutos. Há quem discorde, né? E por isso nós tivemos desavenças no grupo, polêmicas. Mas o Fluminense mostra por que é bom você ter um estilo de jogo próprio. Porque se você imagina qualquer outro clube tendo que buscar a diferença, voltando tanto pouco pro jogo acabar na casa do Cruzeiro e ainda conseguir realmente fazer o gol que vem numa jogada aérea, que a zaga do Cruzeiro é muito forte nesse tipo de lance, o Dedé é rei, soberano nas bolas aéreas, e faz aquele golaço ainda do João Pedro. Então assim, sem afobação, mas com pressa, com bons meios de buscar o gol, bem organizado, o Fluminense conseguiu empatar. E nos pênaltis, o que eu posso dizer é que o time do Cruzeiro era muito tranquilo para aquela disputa. Você tem Fábio, você tem Thiago Neves para bater, você tem outros jogadores que são tão experientes quanto Pedro Rocha, até os que erraram, né? Mas jogadores que têm um nível melhor do que o do Fluminense para essa cobrança, para esse tipo de momento, né? De decisão.
Eu achei que foi um jogo muito bom. Eu não acho que o Fluminense foi mal. Eu acho que o Fluminense, a partir do momento que ele fez 1-0, deu pra perceber que como que fala? Algo que não tinha acontecido na temporada ainda. O Fluminense já tá com a vantagem fora de casa. Então a gente queria saber como que o time se impôs com uma vantagem dessa e mudou o estilo de jogo, recuou. Entendeu? Acho que muitos técnicos, o Thiago Nunes mesmo no jogo do Flamengo e Atlético Paranaense, ele falou que o erro dele ter recuado o time, mudado o estilo de jogo do time. Então foi a mesma coisa que o Diniz fez. A partir do momento que ele recuou, depois o gol foi com uns 12 minutos, 12, algo assim. Só deu Cruzeiro no final do primeiro tempo, até o final do primeiro tempo. Tem uma polêmica lá com o lance do Marquinhos Gabriel e do Nino. Eu acho que são lances parecidos sim, mas eu acho que são cargas totalmente diferentes. O Dedé atropela o Brenner, o Nino dá pra ver que acho que é corpo com, mais corpo com corpo mesmo. Na volta do segundo tempo teve o gol de empate, Thiago Neves, né, a lei do ex, o Sassá perdendo o pênalti, depois não deixaram o Sassá Lotelli bater. E o que eu posso falar do João Pedro, né, mano? Acho que tem 9 gols como profissional, 8 foram no Cruzeiro, entendeu? Esse moleque, nunca vi nenhum jogador subir da base, ter essa ascensão meteórica, assim, esse começo de temporada, de carreira no profissional tão grande, tão, sei lá, explosivo, né? Fazer um gol daquilo, um gol de, digamos, de veterano fazer no final do jogo, entendeu? Eu acho que o que pesa mesmo é que tem do outro lado tem um Fábio, bem que você falou, a experiência do outro time conta muito. Não entendi, o Ganso bateu 3 pênaltis, perdeu 2. Não sei quem falou que o Ganso é batedor de pênalti, entendeu? É, mas aí eu vou falar que eu tava torcendo pro Ageneu e salvar ali, igual salvou no tempo normal, mas não deu. Mas é isso mesmo, é, fica aquela tristeza, né? Depois teve o desabafo do Gilberto, falando que 3 meses de salário atrasado. E o time jogar essa bola ainda, comprar a ideia do técnico, que pra mim foi, ó, primeiramente, ter o mamo meu, para de criticar o Diniz, que eu não aguento mais, mano. Não aguento mais não, rapaz. Olha o trabalho do cara, o que o cara tá fazendo com esse time, terminou com nenhum zagueiro e jogando com 3 zagueiros ao mesmo tempo, entendeu? Botou o Caio Henrique pra frente, pra mim o Caio Henrique fez uma partidaça, exceção do pênalti, filha da puta, nossa senhora, Caio Henrique, você não fez os treinos, mano. Alex no cabacíssimo. Mas é isso aí, esse é o Fluminense, é, tá tirando leite de pedra o Diniz, entendeu? Não é igual o Abel Braga tirava do Fluminense e jogava mal pra caramba, esse aí tá jogando muita bola. Eu queria que passasse pela questão financeira, pra dar um upgrade ali no Fusão, né, que tava merecendo, mas o Celso Barros tá vindo aí, e o Buffon tá vindo também.
É, exatamente, e assim, pegando um gancho do seu comentário, de que nós não tivemos, ó, de que o jogo foi muito bom, nós só não vimos o Atlético Paranaense e Fortaleza. Mas é, Flamengo e Corinthians foi um jogaço. Fluminense e Cruzeiro também foi um jogaço. Santos e Galo foi outro jogaço. E é, vamos falar dele agora.
É, falando sobre os jogaços, eu vi um comentário no Twitter falando que a gente tem que valorizar mais os grandes jogos do futebol brasileiro e não comparar muito com a nata da nata do futebol europeu. Não, o futebol brasileiro é pior que a Série C da Inglaterra. Esse comentário aqui vai pra você, Vitoreira, entendeu? Chupador de gringo do caralho, entendeu? Mas é, vamos com a opinião do Dudu aí, primeiramente, nesse jogo.
E realmente, quando o futebol brasileiro quer fazer grandes jogos, consegue fazer. É uma coisa incrível. A gente teve muitos bons jogos essa temporada e uma coisa até que a gente pode pensar em fazer um programa esporádico sem falar de jogos para comentar isso, porque eu vejo uma evolução na tática do futebol brasileiro já há algum tempo. É lógico que ela está sendo gradual, está sendo lenta até, mas está acontecendo. A gente vê estilos diferentes já e Sampaoli e Fernando Diniz são abençoados por trazerem Thiago Nunes, por trazerem um estilo ainda por acelerar esse processo de mudança. Mas falando de Santos e Galo, enfim, mais um jogo que nós tivemos desavenças sobre quem jogou melhor. No meu ponto de vista, o Santos foi melhor do que o Atlético, mas isso não quer dizer que o Atlético foi mal. O Atlético foi muito bem e por isso o jogo foi excelente. É porque no Brasil a gente habituou quando a ter um jogo bom, sendo que um lado só joga. Então, eu acho que é a partir disso que a gente tem que discutir. E, enfim, é bem verdade que o Santos não criou muitas chances claras de gol. Eu me lembro só do Lucas Veríssimo, do Jean Lucas no segundo tempo. E do primeiro tempo, gol do Gustavo Henrique. E eu realmente não me lembro de nenhuma outra chance espetacular que o Santos tenha criado. Embora a gente tenha que destacar que a ausência do Rodrigo nesse time do Santos faz uma diferença absurda. Uribe, mais sumido do que Orelha de Freira, não fez nada no jogo. É impressionante como a gente esperava que quando o Santos tivesse um 9 a coisa fosse mudar, e pelo visto não basta só ter um 9, vamos precisar de tempo e quem sabe até ter um 9 melhor do que o Uribe, né? Porque é até um bom jogador, mas pelo visto não, vamos no mínimo esperar um tempo para ele se adaptar então. E falando do Galo, é impressionante. O Cazares, quando tá aceso, é o melhor 10 da América do Sul. Você tá em doido, o cara joga demais. Pena que ele não se dedica tanto quanto deveria para essa carreira. Deu as duas assistências, jogou muito bem, chamou a responsabilidade. O Tchará, que por incrível que pareça, fez 2 gols, porque eu me lembro dele naquele confronto entre Flamengo e Júnior Barranquilla em 2017 pela Sul-Americana, que fazer fumaça era com ele, mas chegava perto do gol ou tocava errado ou chutava para fora. Era uma coisa incrível. Achava que seria um jogador bem ruim para o futebol brasileiro e está mostrando o contrário para a gente, pelo menos para mim, né? E a estratégia do Atlético para mim foi bem acertada. O time esperou o Santos, porque sabe que o Santos já vem jogando assim há 6 meses. O Santos tem uma base sólida de trabalho do Sampaoli. E o Atlético vem sendo esse galo que está pontuando tanto no Campeonato Brasileiro, sendo um pouco reativo quando precisa ser e tomando a rédea da partida quando tem que fazer o resultado. Foi assim contra o CSA, ele foi e goleou. Então, assim, eu acho que começa a realmente merecer um destaque como não um ponto fora da curva, mas já se consolidando o trabalho do Rodrigo Santana.
Eu particularmente não vi o jogo, só vi alguns lances, né? O Galo, que por incrível que pareça, ninguém esperava depois da eliminação da Libertadores que ia ter esse futebol, mostrar um futebol, digamos, de qualidade, sim. Rodrigo Santana tá conseguindo tirar o melhor do Casares e do Xará, né? A dupla Charazares, a melhor dupla do futebol da América do Sul. Os dois jogando muito a bola. O Rodrigo Caio tá em choque até hoje com o Casares lá, que o Casares ali não teve. Não teve. Aí aquele lance ali que o Rodrigo Caio, o time falou assim: não, aí não dá pra mim, não vou chamar minha panela mesmo. Mas o Santos é mais uma eliminação pro Sampaoli. Em mata-mata, o bichão não tá bem. Paulista, Sul-Americano, Copa do Brasil. No brasileiro tá bem, acho que tá no G4, né? Se eu não me engano. Chegou a ser líder, ficou, acho que uma rodada líder. Antes, menos de uma rodada, né? Um jogo líder, né? Mas aí já começa, com o nosso futebol brasileiro começa a botar em xeque o trabalho do Sampaoli. Porque aqui é resultadista o futebol aqui no Brasil. Se você não ganha, se você não tem. Não ganha títulos, se você não é bom, você é demitido. Eu concordo, essa fala muito do Estevão, técnico bom é técnico que ganha. Eu não concordo muito porque, olha, o Pochettino, 5 anos sem ganhar um título. Isso não tem como você falar que ele é ruim. Você fala isso, é a mesma coisa que você falar que o Abel Braga é melhor que ele, que o Abel Braga tem um campeonato mundial. Isso é insanidade de falar um negócio desse. Então, cariocão, pô, respeito. Eu acho que se tem que dar continuidade pro trabalho, dependendo do trabalho, igual um trabalho que você não vê evolução, como era do Abel Braga no Flamengo, não tem como você manter. Não era só por isso, era pela outra passagem dele, as declarações que ele dava. Acho que não tinha nenhum torcedor do Flamengo lúcido que queria o Abel Braga, na minha opinião. Você é um arrombado. Mas igual com o Jorge Jesus, não sei se vai ter continuidade, como foi com o Rueda, assinou. Depois foi embora com o Jorge Jesus, acho que é contrato de 1 ano, ou acho que é 1 ano ou 1 ano e meio. Se for 1 ano e meio, já deixa muito claro o que é para esse contrato, para sair já em janeiro da outra temporada. Mas tem que, para mim, tem que dar continuidade ao São Paulo. E o Galo, mais uma vez, com o interino do nada, Thiago Larga no passado, pegou. É rei dos interinos o Galo. Só que tem que deixar como interino. Acho que o Thiago ficou mais de 1 ano como interino. É efetivo. Então deixa aí o Rodrigo Santana como interino. Só não pode acontecer o que aconteceu com o Lag, né? O Lag montou dois times ano passado. Jogou bem com os dois times. Só que teve um momento ali que não dava mais. E preferiram rodar ele pra botar a porra do Levy Cup ultrapassado. Mas eu acho que esse galão aí pode brigar. Eu não sei se chega a brigar pro título. Porque esse campeonato brasileiro tá muito forte. Realmente esse campeonato vai ser muito disputado. Mas é brigar pro G4, o Galo briga, sim. E vamos falar do próximo jogo aí.
Eu concordo com o João Vitor que às vezes a gente tem que olhar muito o desempenho do time, porque às vezes um treinador pode fazer um trabalho espetacular e não ser campeão, porque vai depender muito qual é o objetivo que ele tem com aquele elenco, né? Isso. Então, o que eu penso é Santos e Fluminense, para os haters dos trabalhos diferenciados que nós estamos tendo nesse início de ano e que desperta o ódio só pelo elogio alheio. Eu sou vascaíno e eu confesso, quando o Fluminense vai jogar, eu quero ver um bom futebol. Quando o Santos vai jogar, eu também quero ver. Então, assim, eu quero que o Fluminense ganhe a Copa Sul-Americana, que ele ainda está vivo, né? O Santos caiu cedo, mas o Fluminense continua vivo na Copa Sul-Americana, que eu ouso falar que é a oportunidade mais real de título pro Fluminense, porque a Copa do Brasil é muito mais difícil. Olha os rivais que o Fluminense vai disputar: Grêmio, Flamengo, Palmeiras, o próprio Cruzeiro que o eliminou, o Atlético Paranaense. Então, assim, para mim o Fluminense ainda no Diniz, o trabalho tem um pouco mais de crédito, porque ele ainda está na Sul-Americana, coisa que o Santos caiu jogando mal. Então, eu só queria fazer essa ponderação para a gente fazer um comentário sobre esses dois times.
Eu acho que é isso mesmo aí, porque eu acho que o futebol brasileiro deveria valorizar muito mais o Sul-Americano. Eu acho que são quatro times que estão no Sul-Americano ainda, né? Corinthians, Galo, Botafogo e Fluminense. Então já temos um brasileiro nas quartas de final, que vai dar Galo e Botafogo, já deu, né? E o Galão é freguesão do Botafogo de Turim. Mas eu acho que o Fluminense pega o Peñarol. Então o Fluminense vai pegar mais um time tradicional da América do Sul, eliminou a Atlético Nacional com propriedade. E o Peñarol, né, lá, essas coisas, só o Flamengo mesmo pra passar sufoco essa bosta desse time. Eu acho que o Diniz Ball vai funcionar. E eu torço muito pra vir alguma empresa, ou mesmo Celso Barros, sei lá, reguer o Fluminense. Não como torcer, tipo assim, sou flamenguista, é vascaíno, mas eu acho que a gente tem que ser sensato e ver que o futebol brasileiro precisa melhorar. Não só. Eu torço muito pro futebol do Rio voltar. Porque o futebol do Rio hoje em dia, querendo ou não, sem ser clubista, é só o Flamengo, que tá na frente. O Flamengo é o único time do Rio, acho, que tá disputando, pelo menos, o Campeonato Brasileiro para ganhar os últimos 3, 4 anos. O único carioca na Libertadores e na Copa do Brasil. E o futebol paulista cresce cada vez mais. O Mineiro com o Galo e o Cruzeiro também. O do Sul com o Grêmio mais. O Inter voltando agora muito forte da Série B, voltou no passado, fez uma Série B incrível. Passou na Libertadores, tranquilo, num grupo difícil. Então eu acho que o futebol carioca precisa voltar aos seus tempos de glória dos anos 80, até os anos 90 ali, tinham a época boa dos times. Mas eu acho que é isso aí, vamos pro próximo jogo.
Estou rapidinho de novo, João Vitor, rapidinho, mas é só o questionamento que eu queria deixar para você, ouvinte, se perguntar, aonde estariam o Fluminense e Santos? Será que chegariam aonde chegaram? Sem esses técnicos, sem apresentar esse futebol, porque se a gente olhasse no início do ano, tanto para o Fluminense, a gente achava que ia cair com 10 rodadas do brasileiro. O Santos, lógico que não ia cair, nós não achávamos que ia candidato a rebaixamento, mas ia ficar em 12º, talvez 10º lugar. Então, assim, é o trabalho desses técnicos que dão uma perspectiva diferente. É só esse comentário para a gente finalizar. E aí, falar de Flamengo e Corinthians, vou deixar o lado rubro-negro, que saiu vencedor, iniciar os debates, porque queríamos muito que o Estevão chegasse até este momento. Vamos ver se vai ser possível.
O jogo foi na terça-feira, né? A gente está aqui na sexta-feira. Confesso que estava sob efeito de entorpecentes na hora do jogo. Não lembro muito os detalhes do jogo, mas eu sei que foi muita gente estava falando durante a semana. Foi um dos melhores jogos também da temporada. É como eu vi, eu como flamenguista não gostei do jogo, e cruzeirense também não gostou do jogo. Então acho que é porque meu time tá envolvido, acho que é uma bosta, né? Ainda mais o sufoco que o Flamengo passou. Durante o momento, confesso que estava sendo muito pessimista durante o primeiro tempo, que o Corinthians estava amassando o Flamengo, mais no primeiro tempo. O Flamengo não apresentou nada do futebol que apresentou contra o Fortaleza, com Fera, Marcelo Fera Salles. Acho que vai muito também das faltas de Arrascaeta e Coelho, que... Nossa senhora, o Coelho lá fez uma falta. Eu acho que muita gente criticou o Pires. Eu também critico aqui, mas não é desse jeito. O Pires, eu acho que é um bom jogador. Pires, o problema é que compara muito os dois, Pires e Coelho. O Coelho sai muito mais com a bola, tem um toque muito melhor, que tanto pode jogar de segundo volante. O Pires no jogo foi o físico do meio campo do Flamengo. Então ele muito, dificilmente ele perdia a bola no físico. Ele roubou muitas bolas. Acho que foi o jogador que deu mais passes, que mais roubou bola do lado do Flamengo. Só que na hora de chegar ao ataque, teve uma hora que tava ele, eu acho que o Bruno Henrique passando sozinho, ele lá perto da área do Corinthians. Ele tocou no pé do cara do Corinthians. Então deu um chute. Ele rouba a bola e tenta prosseguir. Então ele não tem aquele negócio de roubar e seguir a jogada. Então ele tem que roubar e dar pro cara mais perto ali. E mesmo assim não conseguiu dar certo. Corinthians jogou muita bola. A torcida tem que razão de ficar, entre aspas, feliz, né? Porra, mas a mídia também tava chupando. Parece que o Corinthians, primeira vez, ganhou e perdeu e ganhou ao mesmo tempo, né? Então parece que o Corinthians é passado. Mas o Flamengo, no segundo tempo, novamente, com o Everton Ribeiro sendo muito decisivo. O melhor jogador do. Pra mim, sem ser clubista, ele e o Dudu ali, jogando muita bola nessa temporada. Bruno Guimarães também do Atlético Paranaense. Mas sobre o jogo mesmo, o Corinthians foi muito perigoso. Tem uma hora no meio campo que o nosso grande 10 da Gávea, o querido 10 do Eduardo aqui, o Diego Giras, deu uma bicicleta, meu Deus do céu, deu uma bicicleta no meio de campo ali, devolveu a bola pro Corinthians. No lance seguinte foi a bola na trave do Magic Jetson. Se não fosse o Diego Alves também, que teve uma atuação de gala pra mim, jogou demais, catou muito. Se não fosse eu, o Wagner Love ganhou todas do Léo Duarte, mano, todas. O Léo Duarte chega a ser nicho da dificuldade que ele tem de marcar um centroavante de ofício, né? Um 9 mesmo, que faz um bom pivô. E olha que o Wagner Love nem é tão bom assim, né? Então é de se preocupar. Mas eu acho que não foi aquele jogo... O Corinthians não amassou o Flamengo, que o Flamengo o tempo todo ficou com... Tava passando com 0x0. Então teve a oportunidade com o Everton Ribeiro cruzando a bola e o Rodrigo Caio fazendo gol. E passou, né? O favorito a ganhar tudo esse ano com o nosso querido God chegando. Vai ganhar tudo. Não, vem não. Vem não, que não funciona não. Vamos deixar aí pros próximos capítulos aí.
Assim, a questão do Magic Jetson, o Jetson, a única mágica que o Jetson tá fazendo é conseguir tampar a barriga com a camisa, né? Porque puta que pariu, o homem tá gordo. Assim, sobre o jogo, o Corinthians realmente fez um grande jogo, porque eu me acostumei a ver o Corinthians jogando sempre tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que eu tô até impressionado com o Corinthians. Consegue jogar? É possível a gente ver o jogo do Corinthians. E eu também concordo, assim, que o Flamengo fez um jogo razoável. O Flamengo não fez um jogo ruim, tanto é que ganhou o jogo. Teve alguns sustos? Teve. Mas jogando contra equipes grandes, é natural que você sofra um mínimo, né? Então, a única coisa que dá para poder tirar de conclusão disso tudo é que o Flamengo jogou menos do que podia. E eu acho que poderia ter passado até com um pouco mais de folga nesse confronto. Mas entendo que era um Corinthians que não estava morto. Era um Corinthians perigoso, porque tem um treinador que é acostumado, nesses momentos de pressão, a dar a volta por cima. Eu acho que foi um resultado injusto, não a classificação do Flamengo. A classificação foi muito justa. Mas eu não penso que o Corinthians não fez um jogo para perder. E ele perdeu. E assim, não fez jogo para perder, porque não foi só porque teve aquela bola do Ralf na trave que ela é eventual. Mas a bola do Jadson não é eventual. As defesas que o Diego Alves fez no jogo também não são eventuais. O Diego Alves trabalhou muito. Eu me lembro de duas ou três defesas já de cabeça assim do Diego Alves, uma do Wagner Love na frente dele. Então assim, uma outra que eles palmam para lateral, eu acho que o Diego Alves trabalhou até mais do que deveria. Eu acho que o Flamengo tinha condições de fazer um jogo mais tranquilo. Sobre o Diego, meu 10, você critica a bicicleta dele, mas e o passo que ele deu pro Everton Ribeiro perder o gol? Isso aí você não fala, né? Aquela defesaça do grande Cássio, que vai disputar aí a Copa América com a Selecinha. Isso aí não ouço nada. Só escuto críticas ao meu 10. Ao nosso 10, ao 10 da Gabi. Ao
sucessor do Cinho. Dá passe bom, até o Arão deu lá que o Gabigol perdeu o gol, irmão. Isso não quer dizer nada, não. O Diego tem que sumir dessa porra desse time, em nome de Jesus. Nossa senhora, já tô bom.
Não existe Gabigol. É Gabriel Barbosa. Então, Diego, Arão. E mais 8. 9. 9. Diego Arão. E quem mais que eu preciso colocar? Diego Arão, Rodinei, mais 8. enfim, sobre o jogo, era o que eu poderia. Pires da Mota. Também acho que ele fez um jogo ruim, mas não acho que é a desgraça que as pessoas estão querendo pintar, não. Acho que é muito recalque de alguns torcedores admitir que jogador do outro time também é bom. Eu acho só que o Pires é tipo o Márcio Araújo. Ele só rouba a bola. Mas brincadeira à parte, o Pires é bem melhor, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu gostei até. Aliás, eu não gostei de uma substituição que foi a entrada do Ronaldo no lugar do Ilharão. Não, nem tanto pela entrada do Ronaldo. Mas eu achei que naquele momento do jogo tava 0x0 quando o Ronaldo entra, né? Se eu não me engano, tava 0x0. Eu achava que. 1x0? Eu achava que a perda do Ilharão na bola aérea era pesada naquele momento. Eu acho que até tiraria o Pires, que estava pior no jogo do que o Arão. Porque o Arão, ele tem a capacidade de tanto tirar a bola na jogada aérea quanto fazer gol. Então, assim, uma substituição que eu considerei ela meio equivocada. Eu tiraria o Pires e colocaria o Ronaldo de primeiro volante. E deixaria o Arão ali pra tirar tudo que viria de bombardeio aéreo, que o Gustavo tava na outra área também. A gente tem que respeitar o Gustavo. É um cara que joga muito. é o que a gente tem para poder falar sobre esse confronto. Passou realmente o favorito. E agora, agora a Copa do Brasil começa a ficar osso duro de roer, né? Não vai ter confronto pequeno. Vamos ver o que, que vem pela frente aí. E é verdade, mencionar aqui Atlético Paranaense 1, Fortaleza 0. É, ninguém, jogo que quase ninguém viu. É, o Atlético Paranaense, claro que ganhou, porque só consegue ganhar em casa, né? E a gente fica triste porque estávamos contando que iríamos ver uma decisão por pênaltis lá, e o Atlético Paranaense faz o gol 79, né? Não, não tem condição uma coisa dessa. O Atlético Paranaense atrapalha tudo mesmo, time desgraçado. Fico triste pela eliminação do Rogério Ceni. É, agora vamos falar de Brasileirão. É, a nossa pressa por gravar, eu já disse que é porque eu quero ver o Vasco daqui a pouco. É, e vou falar em Vasco. Vasco e Internacional abrem a rodada nesta noite de sexta-feira. Eu sou o único cidadão que vai ficar puto numa sexta-feira à noite.
É, o Vasco jogando na sexta, né? Pra já acostumar com a Série B, né? Que a Série B tem jogos sexta-feira. É, o Vascão que tá numa sequência e que, pelo amor de Deus, quando pega time razoavelmente que tem chance de ganhar, empata ou perde. Agora vai me pegar um Internacional embalado, jogando muito. É dentro de casa, é, mas o poder do, do torcedor hoje em dia ali não muda nada, não, pra quem tem Sidão e Werley como defensores. Então eu acho que... me desculpe, meu amigo Du, mas o Vasco vai perder. Eu acho que vai perder, porque eu botei o Nico Lopes no ataque do meu cartola. Então, Nico Lopes, faça o gol aí pra mim, por favor. É, o projeto, pô, fechou. Vai ficar pra próxima, entendeu? Porque acho que se o... não, qualquer ser humano... não importa se for Luxo, qualquer um que aparecer lá, tirar o Vasco do rebaixamento, esse cara tem que ter uma estátua na posse do Januário, tem que ter o nome canonizado como santo do Vasco lá, de alguma coisa, porque é um bagulho inexplicável o que, que tá acontecendo com o Vasco, entendeu? Pra você ter ideia, ó, vamos ver os próximos jogos do Vasco aqui, que com nós é tudo aqui no ao vivo. Então, Vascão, agora, daqui a pouco, pega o Inter. O próximo jogo contra o Ceará. E a gente vai sabe que a lei do ex vai falar mais alto e o Thiago Cholhardo vai meter gol. Depois, quando voltar da Copa América, pega o Grêmio. Depois é um Vasco Fluminense. E depois é um Palmeiras e Vasco. Então, pô, fechou. Ele precisa de muitos reforços aí. É, depois da parada, pode dar uma melhorada, né? Que metade do time do Vasco volta depois da pausa. E, por favor, mano, tira o Big Cid do...
ninguém solta a mão do Sidão. Até o Fernando Miguel. Ah, falando nisso, Fernando Miguel pode ser que seja relacionado hoje. Relacionado, agora se vai jogar, eu não sei. Enfim, eu acho que o Vasco não ganha hoje, né? Não sei se perde também não, mas ganhar ele não ganha. Espero que mantenha a evolução apresentada contra o Botafogo. O Vasco fez um bom jogo, o Vasco foi melhor do que o Botafogo na última rodada. Então eu acredito que o Luxemburgo possa manter essa tomada, né, e que o time apresente melhores soluções hoje. Espero do fundo do meu coração que o Felipe Bastos não jogue. Não tem condição escolher Felipe Bastos para iniciar o jogo. Então o meu meio de campo seria Andrei, talvez Marcos Júnior e... porra, o Lucas Mito tá jogando tão mal ultimamente que tá difícil, mas vamos lá de... ah, é verdade, bem pensado. Então vai ser Andrei, Marcos Júnior, meu Deus do céu, nós estamos fodidos. Vamos ver o que o Luxemburgo vai inventar nesse meio de campo, que eu estou até perdido agora. E quem sabe podemos ver algum dos garotos, talvez Bruno Gomes, Caio Lopes. Eu não sei se ele relacionou durante a semana, não mandou para treino, mas estava cotado para poder subir os dois. E o Thales Magno tem que ficar no banco de novo, porque é ele que vai entrar e decidir hoje para ganhar esse porra desse jogo fodido do Internacional e sair dessa desgraça, dessa lanterna desse campeonato brasileiro, e conseguir uma primeira vitória. Puta que pariu, 6 jogos pra ganhar um jogo. Não tem condição um negócio desse, não. Vamos passar até pra Cruzeiro e o Corinthians. Eu não quero mais falar de Vasco hoje, não.
Agora é um jogo aí que, digamos, o Cruzeirão da massa não ganhou o último jogo, pênalti pra mim. Nossa, esqueci, é cabuloso. Cruzeirão cabuloso não ganhou, foi nos pênaltis. Injusto! Não foi uma classificação justa, deixamos claro. Mas Cruzeiro tá o quê? Tirando esse empate agora do Fluminense, com o empate, eu acho que é 8 jogos sem vencer, né? 8 jogos do cabuloso sem vencer, tomando gol em todos os jogos, eu acho. É a pior defesa do campeonato? Aí já é, o Mano Menezes já tá de sacanagem já. Pior defesa, e pior que o Vasco é demais. Enquanto o Corinthians também, retrancadinho também, vai jogar fora de casa agora vindo a eliminação. Mas foi, jogou muito bem também, o Cruzeiro também. Eu espero que o jogo dê empate. Eu não gosto dos dois, quero que os dois continuem. Não, o Coringão tá lá em cima, porra. O Coringão tá lá em cima. Mas o Galo. Tá em sétimo? Porra, tá na parte de cima da tabela. Pra quem tá em vigésimo, igual o Vasco, sétimo é liderança. E o Cruzeiro tá na parte de baixo, espero que continue, né? Mas eu acho que o Thiago Snow vai. O homem, eu acho que 4 jogos seguindo metendo gol, tá iluminado. O homem voltou, o Podriguinho voltou a ser Podriguinho mesmo. Então é isso aí.
É o tipo de jogo que. Porra, ver esse jogo é difícil, você não consegue torcer pra ninguém. Mas um empate ali não sairia mal, não. E realmente, Thiago Neves vem voltando a ser aquele jogador que a gente conhece. Decisivo, eu nunca falo que ele não é. Porque é impressionante, né? Jogador super decisivo. Então, nesse momento de arrancada que o Cruzeiro vem. Precisa de fazer, né? O Cruzeiro precisa de dar uma arrancada tanto quanto o Grêmio. Eu imagino que. Saiu um empate nesse jogo aí, tá? Não acredito muito em vitória de nenhum dos dois, não, porque o Cruzeiro não vem jogando bem, só tem um jogador que tá jogando, que é o Thiago Neves. E o Corinthians é o Corinthians, ele não joga e não deixa ninguém jogar. Então, um empatezinho aí tá muito tranquilo. E agora falaremos de Fla-Flu, mas na ordem de mandante é Flu-Fla. É claro que o Fernando Diniz vai doutrinar neste jogo. Eu não espero menos que 6-0.
Vai ser mandante, mas como sempre vai ter mais torcedor do Flamengo, que isso é óbvio, que você não vê torcedor do Fluminense do mundo. Conheço um só, mandar um abraço por aqui no nosso amigo de Resplendor, nosso ouvinte, o Schmidt. Seu Flusão vai se fuder. Eu acho que dá Flamengo, como sempre, o clubismo falando mais alto. O Fluminense, que graças a Deus, talvez vai estar desfalcado do João Pedro, que está com febre gripado. Não tomei um resfebril hoje. Se você quiser tomar um aí pra ser humilhado pelo Rodrigo Caio no desastre, você pode tomar, que vai adiantar. Mas eu acho que o jogador mais perigoso dele continua sendo o João Pedro. Já tivemos uns 7 Fla-Flus esse ano. O Flamengo perdeu um só. João Pedro também, eu acho que meteu 2 gols no Flamengo já, esse vagabundo. Só faz gol de time grande, essa porra. Não que o Cruzeiro seja time grande. Mas no Vasco ele tem dó também, né, pô? Ele tem pena igual o Max Lopes. Mas vai ser um jogo. Eu quero ver agora o primeiro clássico sobre o comando do Fera. Como que vai se comportar, né? Que quanto o Fortaleza, era óbvio que ia mandar no jogo e ditar o ritmo. Quanto o Corinthians foi muito mal. Agora eu quero ver quanto o Fluminense do Diniz Ball. Que eu acho que sim, vai doutrinar durante o jogo. Eu acho que o Fluminense vai ter mais porte de bola. Não vai ser mais perigoso, porque só chuta pra fora. Mas o Flamengo tem o Gabigol e o homem dos clássicos, quem? Bruno Henrique. Mas porra, talvez o Bruno Henrique não jogue, então já temos mais desfalque. Já tem 2 desfalques, né, que o Diego vai jogar.
Ó, pra começar, o Diego é o 10 da Gávea. Então, sempre que ele está em campo, o Mengão está mais próximo da vitória. Porque ele joga muita bola, é impressionante como dá passes verticais, passes horizontais e consegue dar assistências maravilhosas. É um jogador incrível, faz muitos gols. O que o Diego faz gol de falta é impressionante. Toda falta é um gol. Então, meu 10, não critique ele, por favor. E, como eu já disse, eu acho que o Fluminense vai ditar também o ritmo da partida. Tem condições de vencer? Tem, porque já venceu esse ano. E até com o time reserva não fez feio. Mas o Flamengo, obviamente, é o favorito, é o melhor time. E o Flamengo tem que ganhar, porque o último jogo que nós vamos comentar no nosso roteiro aqui é o de um concorrente que eu acho que não vai perder ponto. Então, o Flamengo, se quer realmente ser campeão ou disputar até o final o título brasileiro, não pode mais perder ponto, mesmo em confrontos dessa magnitude.
Eu acho que vai ser... Esse Brasileirão, acho que vai ser muito um City-Liverpool. Porque, realmente, eu não vejo o Palmeiras perdendo ponto, não, mano. Infelizmente. Voltou o jogo contra o Botafogo e pro Botafogo tomar um pau agora. Foi 1-0, só os caras acharam pouco. Não, quer tomar mais. Fazer mais saldo. Mas se perder ponto, eu acho que perde um confronto direto com o Flamengo ou pro Corinthians, né? Porque é freguesão do Corinthians. Então, Coringão, vamos fazer o seu papel aí, que é ganhar do Palmeiras, hein? Vamos passar pro próximo jogo, então. A reedição do jogo desse meio de semana, Santos e Galo. Não sei o que pode acontecer, vai vir um time diferente, agora o Vanderlei vai estar no gol. O Galo, se jogar o que jogou no meio de semana. Pô, sim, mas agora vai estar no gol. Vai se fuder, porra. Ninguém quer saber do Luxo, não. O Vanderlei vai agarrar agora no Santástico do Sampaoli. Que quando ganha é Santos do Sampaoli e quando perde é o Santos. Essa é a realidade. Mas é. Eu quero que dê empate, porque os dois são concorrentes diretos também ali no, na briga ali em cima, no, no G4, pelo menos. É, pelo menos por hora. É, eu quero que dê um empatezinho aí, que eu fico feliz.
Eu claramente ficarei bem dividido nesse confronto, porque todo mundo sabe do meu apreço pelo meu Santos e também pelo meu Galão da Massa. É... fico triste de ter que algum deles vão perder pontos, é, mas espero então que o Santos... não espero porra nenhuma, não. Quero, o que der aí tá dado, porque são dois times que vão brigar aí por esse título. É, um vai ser o City, o outro vai ser o Liverpool, realmente. Santos e Galo desse campeonato. Você tá entendendo? É, mas pegando essa analogia, o City a gente já tem, é o Palmeiras. Será que vamos ter o Liverpool com o Flamengo? É a minha pergunta.
Ué, se o Flamengo for o Liverpool, tá bom. Eu quero o Libertadores aí, o Campeonato Continental pode vir, então.
Não, mas digo quanto aos pontos no Campeonato Brasileiro. Flamengo é impressionante. Como o Flamengo a gente acha que vai tropeçar. Mas enfim, falando sobre Santos e Galo, o Galo já mostrou que pode ganhar do Santos lá em São Paulo. Agora resta saber se vai ser na Vila Belmiro ou no Pacaembu de novo. Eu acho que o Santos tem muito mais chance de ganhar na Vila. E os jogadores já cansaram de falar isso, que preferem jogar na Vila. Então o Santos fica nessa putaria de ficar levando jogo pra Pacaembu. Parece até que não tem estádio. Parece até que é o Flamengo, porra. Passando já pro próximo jogo, CSA e Botafogo. O Botafogo que vem jogando diferente, a gente sempre reitera isso. E eu acho que tem belas condições de ganhar esse jogo. Esse time do CSA é bem, bem fraquinho. Eu acho que é o único time que ele não vai perder ponto no campeonato é o Vasco, que não joga nada.
Eu quero que o CSA ganhe, que é rival direto pro rebaixamento contra o Vascão. E se ganhar, vai pra 9 pontos, velho. O Vasco tem 3 pontos, mano. Então, vai, pode fechar as portas aí. Mas eu acho que sim que o Botafogo ganha esse jogo aqui com o Barroca Ball, o Barroquismo, né? Como estão dizendo os torcedores do Botafogo. Que tá tirando, como o Diniz, jogando muito, tirando leite de pedra desse time horroroso do Botafogo. Que vai ter o artilheiro do campeonato, que é o Diego Souza, porque jogou em todos os times. E a lei do ex é a única lei que não falha no Brasil. Do Brasil.
Exatamente. E o CSA, que nem até o CSA já ganhou na porra do Campeonato Brasileiro, o Vasco não. É uma coisa. E se esses times vão acumulando vitória, pelo amor de Deus, vitória é critério de desempate. O Vasco não caiu ano passado por conta disso de ponto. Que ele terminou empatado com. Eu não me lembro quem agora, mas terminou ali igualzinho. O Vasco ficou com a mesma quantidade de ponto do outro rebaixado, do último rebaixado. Aliás, do primeiro rebaixado, né? Que era o Sport. Então, assim, torcerei muito por uma vitória do meu Fogão. O Fogão vai doutrinar nesse jogo aí. E destacar aí o goleiro do Vasco, que está emprestado, muitos não sabem, mas faz um excelente campeonato brasileiro, o Jordi, ou Jordida, depende de como você quiser chamá-lo. Vem fazendo um grande campeonato e eu torço para que ele agarre muito e tome 4 gols. O próximo jogo é Palmeiras e Atlético, e aí era o gancho que a gente deixava sobre o Flamengo. Na teoria de que teremos um brasileiro igual a uma Premier League no quesito pontuação dos líderes, agora é um confronto delicado pro Palmeiras, mas pesa aquele negócio, né? O Atlético não consegue jogar fora de casa.
Sem meu tapetinho eu não consigo, né? O Atlético Paranaense é um time completamente fora de... joga um estilo... O estilo continua o mesmo, mas os caras não conseguem jogar fora de casa. E ainda vai com o time misto, não vai com o time completamente total, não sei porquê, poupando pra que caralho. Se o próximo jogo for dentro de casa, eles vão dar show. Vou botar metade do time no meu cartola já. Mas o Palmeiras não vai perder, mano, dentro de casa. Eu falo aqui pra vocês, se o Palmeiras perder, eu viro um corotinho, hein? Isso é uma promessa aqui. Então, Palmeiras, perca. Pra mim fazer essa promessa. Por favor, Palmeiras, perde em nome de Jesus. Eu não aguento mais, não, mano. Palmeirense. Glória a Deus que eu conheço nenhum palmeirense, velho, pessoalmente. Mas só pela internet, são chato demais, mano. Palmeiras, fio-fio.
E eu tô nessa pegada aí. Não vou prometer que eu vou virar nada, porque eu estou confiando na vitória do meu Verdão. Tenho o melhor jogador do Brasil em atividade, Dudu. Grande craque. Nome de craque, Eduardo, né? A verdade é essa. E eu realmente também acho difícil o Palmeiras perder ponto. Mas é, eu, de vez em quando, ainda consigo duvidar do time do Filipão. É um confronto perigoso. Mas é, o Palmeiras segue numa sequência incrível no Campeonato Brasileiro. É muito difícil perder ponto. E se eu não falar que ele é candidato a ganhar esse jogo aí, eu tô de brincadeira, né? Então é o que a gente espera para esses jogos do Campeonato Brasileiro, é, desta rodada. E agora, né, reiterando que nós estamos colocando o Palmeiras porque não tem jeito. É, o Palmeiras tem que ser falado porque realmente dá todos os sinais de que vai concorrer por esse título até o final. Então uma loucura a gente não começar a falar mais sobre o Verdão. É, para encerrar aqui, vamos falar de Selecinha. É, temos aí o nome que substituirá o Neymar, o William. E aí, gostou?
Irmão, não, pelo amor de Deus. Quando chegou no 365 Scores a notificação, o William é o novo camisa 10. Nossa senhora, quase quebrei o celular no chão. É, pra mim não faz sentido nenhum. No momento que ele convoca a seleção, já não faz sentido, porque no momento que ele convoca a seleção, ele fala que foi muito difícil deixar o Vinícius Júnior de fora. Aí abre a brecha, quem ele convoca? O William. Então, meritocracia, coerência, o Tite não tem nenhuma. É, eu acho que o Tite só convoca quem tá no zap dele, quem é amigo já, quem tem afinidade, que pra mim isso é uma mongolice. Pra mim, você, quando você é treinador de uma seleção, ainda mais seleção brasileira, que tem um celeiro de craques muito grande, muitos jogadores muito bons, que pode servir a seleção, e você deixar de convocar um, sei lá, porra, o Felipe Anderson, o Lucas mesmo, provisório, o Fabinho ali, mas levaria o William. Que já deu, que renovação é essa? Que falou que ia ter, que tem 9 jogadores acima dos 30 anos. É, o melhor do mundo ali, desses acima dos 30 anos, é o Felipe Luiz, porque pode vir pro Mengão. Então, não sei o que é mais insano, o William ser convocado ou ele jogar camisa 10. Mas é. Agora, isso foi a. Como que fala? A deixa pra me deixar de vez, torcer pra CBF, seleçãozinha de empresários e dos amigos do Tite, paneleiros. Eu estou com a minha torcida por Argentina, primeiramente, do nosso Lionel Messi. Acho que tem um ser humano no mundo que merece ganhar um título com a seleção, é o Messi, que ele carrega animais tanto no clube quanto na seleção. E minhas torcidas secundárias são pro Colômbia de Cuellar, o colombiano mais bonito do mundo, e do Uruguai, não de Cavani, não de Suárez, de Jorge de Arrascaeta, o maior craque da história da seleção uruguaia. Então, na Copa América, um desses três vai ser campeão, porque eu estou prevendo aqui.
A gente já sabe quem não vai ganhar a Copa América, pelo visto. É, assim, o que eu posso falar sobre a convocação do William é que eu não desgostei. É, explico isso no sentido de que, para mim, quem deveria ser sido chamado, primeira opção, Felipe Anderson. Segunda opção, Lucas Moura. Um homem que faz 3 gols na semifinal de Champions League tem que ser pelo menos considerado. É, hoje, numa terceira opção, o William conseguiu retomar um bom futebol no Chelsea na retomada da temporada. Foi campeão da Europa League, com até um papel importante dentro do time. Mas eu também concordo que renovação é essa que você tem esse tanto de jogador mais do que calejado de seleção brasileira? Isso pra mim não é renovação. É, no mundo perfeito seria o Vinícius Júnior, mas o Vinícius...
É, só deixando os números aqui do William, nas últimas edições que ele participou da Copa do Mundo e da Copa América, ele tem 17 jogos, nenhum gol e 2 assistências. Então, como o nosso amigo Tite chamava o Foguetinho, tá mais pra asa delta.
Exatamente. Então, assim... É, aí se você quiser justificar a convocação dele pelo papel no clube, que voltou a ser preponderante, faz até um certo sentido. Mas o William é um jogador com a idade avançada, e só faria sentido essa convocação caso não tivesse Felipe Anderson e Lucas Moura hoje, porque para mim o Vinícius Júnior terminou a temporada atrás dele, porque terminou a temporada voltando de lesão, sem fazer grandes exibições e sem mesmo jogar muito. Não jogou tanto depois que voltou de lesão. Então, assim, é um azar. É puro azar. É claro que no mundo perfeito o Vinícius Júnior seria a primeira opção. Na verdade, o Vinícius Júnior estaria já dentro da lista. Não precisaria nem esperar. Né? Então, é importante deixar muito claro isso, que quando nós falamos que não levaria Vinícius Júnior, muitos flamenguistas acham que é por perseguição por ele ter passado no Flamengo. Então, claro que não. É a minha opinião aí sobre essa convocação do Willian no lugar do Neymar. Não escondo que fiquei bem chateado, porque quando a Selecinha perder, e ela vai perder, vão usar o mesmo argumento que usaram na Copa do Mundo. Ah, mas o Neymar não estava em campo. Com coisa que o Neymar evitaria o 7-1. Então, a minha única tristeza com relação ao corte do Neymar é essa. E agora também o nosso querido Neymar vai ter a oportunidade de se defender mais apropriadamente, vai tirar aquele peso que estava no ambiente da seleção brasileira. Ninguém aqui está considerando ele culpado ou inocente, é bom deixar isso bem claro. Nós estamos só falando que aquilo conturbava o ambiente, porque você toda vez tinha que responder a repórter, aí teve polícia na Granja Comari. Então, de um jeito ou de outro, deixa um ambiente mais leve. E o Neymar agora vai poder se defender, provar a sua inocência, se o for, na justiça. E é impressionante como o Neymar vem se machucando ultimamente, né? Por mais que todos os médicos falam que ele tem um físico avantajado, que o corpo dele como atleta é muito bom, ele tá tendo lesão atrás de lesão. Isso meio que me preocupa, de tanto cair e quebrou.
Desde 2014, tava vendo, ele já se lesionou 18 vezes, desde que chegou na Europa. Então, o menino Ney aí tá virando... ninguém percebeu, né? Mas ele tá virando o novo Pedrinho, né? Salve quem conhece o Pedrinho, bem antigo. Não é esse Pedrinho agora, artilheiro nato, não. É um Pedrinho que muitos de vocês não vão conhecer, né? Mas o menino Ney tá... Nossa, essa parte ruim do Pedrinho, né? Jogou no Vasco. Mas o Neymar tá... Ele tá virando mais assunto por polêmicas fora de campo do que suas exibições dentro de campo, porque suas exibições normalmente são contra times da França. Então, é óbvio que ele vai deitar, entendeu? E o Neymar está precisando de chegar alguém e falar assim: ô, meu parceiro, vem cá, senta aqui comigo, para de cair nessas doenças que você está caindo. O cara tem tudo para... Ué, tinha tudo para ser o pica dos pica. Mas vai acabar virando no final do carreira o Ronaldinho sem a bola de ouro e sem ser campeão mundial. Porque vai chegar um momento que o Ronaldinho quer saber: foda-se, vou pro Brasil, vou curtir a vida, e agora eu sou Mengão. Neymar, você tem que ser Mengão também. Ele tá falando da convocação e não falou do jogo, né, da seleção. Brasil 2, Catar 0. Gols do Pombo, menino Richarlison, e do Gabriel Jesus, o maior volante artilheiro da história do futebol. O Brasil que já acabou a seleção brasileira, porque depois do jogo eles fizeram uma festa, uma cobertura, para comemorar a vitória sobre o Catar, irmão. Então, os caras tomaram vitória contra o Catar é porque não tem nada mais certo nessa seleção. Falar que é pentacampeão, que o time pentacampeão para mim já é de uma mongolice tremenda, que o último foi em 2002, não joga nada desde 2002. Acho que o único título desse tempo foi a Olimpíada, ou ganhou alguma Copa América? Ganhou a Copa América em cima da Argentina. Ganhou com o Dunga. Então, ó, o Dunga tem um aproveitamento melhor que o Tite, hein? E não era paneleiro. Porra, mas aí é só título bosta também. Aí eu tava conversando com meu pai e ele falou: o Brasil ganhou alguma coisa desde que o Neymar começou a ser convocado sem o Neymar? Eu falei: não. Então, querendo ou não, tem essa bosta da Neymar dependência. Querendo ou não, ganhou as Olimpíadas por causa muito do Neymar. Ganhou a Confederação em 2013 também por causa do Neymar. 2009 ganhou também, mas o Neymar não jogava. A insanidade do Dunga Burro. Tinha que levar o Neymar, o Ganso e o André Balada, que na época os três davam um show. André Balada só empurrava a bola para as redes. André consagrava todo mundo. Que adiantar se você desse dribles, passes e concertantes, só atacante não fazia, só atacante foi o Uribe. Mas é isso que eu tenho falado da seleção brasileira hoje. Quero que a Selecinha se foda cada vez mais. Me desculpe, Lucas Paquetá. Eu vou ver o jogo só pra ver você jogar. Ó, até rimou, que o pai aqui rima muito. Mas eu vou ver pra jogar e muito bem, mas a seleção se fuder.
Quem rima sem querer é bobo sem saber. O Paquetá é bancaço dessa seleção. Só pra constar isso. E pra ser mais honesto ainda, a gente viu. Podemos resumir esse jogo nos dois gols, porque fomos ver a final da NBA e deixamos de ver a Selecinha por conta disso que o João Vitor falou, essa vergonha que virou a seleção brasileira. E ainda depois temos que ver aquela porcaria do Edu Gaspar falar que escolheu o Catar porque queria teste, que era um adversário que dificultava o jogo. Que jogo o Catar dificulta? O Catar vai ganhar do Vasco só de 4-0, de tão ruim que é.
Você tem ideia, o Catar marcou 2 amistosos na Copa América, contra o Brasil, contra o Madureira. Então você já vê o nível do time. E claro que a gente não ia deixar de ver uma das finais da NBA pra ver essa bosta, inclusive Curry, Deus, lindo, amor sagrado. O Corey deu uma de Noé na última quarta-feira. Nunca vi carregar tanto animal. E daqui a pouco tem jogo também, logo mais. Jogo 4, né? Jogo 4. E eu não vi se o Klay Thompson e o Durant vão jogar, mas se não jogar, então... Então, mais uma vez, o Curry, pra você ter ideia... falando de NBA agora, foda-se. Pra você ter ideia, eu acho que no Toronto tinha 5 jogadores com 2 dígitos, né? No time do Golden State Warriors só tinha um Curry e o outro eu não lembro. Eu sei que o Cuco foi mal pra caralho e o time foi uma bosta, só tinha um Curry mesmo e o brinquedinho assassino. E é uma facilidade, mano. Acho que o que tem facilidade pra fazer bola de 3 não tem facilidade pra andar. Entendeu? Que o bicho é um monstro, querendo ou não. E pros haters, para de ser haters do nosso brinquedinho assassino, que o bicho é um monstro.
Junto só as coisas pra morar com o Curry, então, porra. Que é Toronto FC, caralho. Entendeu? É Kawhi. Mais uma vez, mais de 30 pontos numa partida, porra. É quase um Max Lopes, esse Kawhi Leonard. Max Lopes é o caralho, Max Lopes. É quase um Thiago Reis agora, porra. Muito feliz com a vitória do Toronto. E o que eu espero?
Hoje?
Mais uma vitória, porque Klay Thompson volta, mas o Durant ainda tá fora. Né? Então a gente ainda tem belas chances e o Toronto, se quiser tentar ser campeão mesmo, tem que ganhar hoje, porque é bem possível que o Durant volte no jogo 5. Então, vamos torcer aí por uma vitória do Raptors nesta noite lá em Oakland. Não, na Califórnia, né? Na Califórnia. Vamos torcer aí por essa belíssima vitória que vai se desenhar. E aí agora falaremos um pouquinho mais de NBA. Não temos como, o segundo programa que a gente cita direto, tá eletrizante. Não deixe de acompanhar o segundo jogo mais importante do dia. Primeiro, claro, do Vascão. E encerramento, considerações finais aí. Alguma?
Continue nos ouvindo, entendeu? Vão na rede social do Estevam e mandei tomar no cu, entendeu? Porque, arroba Estevam _ Dutra é o Twitter dele. Nossa senhora! Galera, pera aí. Corta a última parte aqui, entendeu? Porque rolou uma fala muito. Uma fala muito polêmica, entendeu? Falei sem pensar, me desculpe, meus amigos. Continuando nos ouvindo. Continuando nos ouvindo aí. E arroba _. Foda-se, Estevam. Não sei mais o que falar. Beijo nas crianças. Hoje é sexta-feira, tô passando mal, mas eu vou embrasar. Beijo nas crianças.
É isso que dá quando a pessoa vem fazer o programa bêbado. Sai esse tipo de coisa, entendeu? É isso aí. Não deixe de nos escutar. Compartilhe com os amigos. Da próxima vez a gente espera estar com a casa cheia. João Pedro disse que está para voltar mês que vem. Se Deus quiser, Liberdade vai cantar. E ele vai poder sair do lugar onde está. E é isso aí. Cheguem lá no perfil do Estevam e chamem ele de Chinelinho, por não ter vindo fazer o programa hoje. E nos siga nas redes sociais, @ Central do VAR, em qualquer lugar que você achar. Saudações vascaínas a todos.